E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, que em breve vai estar aí, ó.
Obrigado, Villegas. Realmente hoje é o último morning call que eu faço, depois só na outra segunda-feira que eu vou estar saindo de férias hoje. Bom, Villegas, primeiro bom dia ao Azedinho Doce, bom dia ao Caio, bom dia ao Luciano e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, ontem a gente viu um mercado todo mundo esperando o resultado da Meta, tá? Lembrando, essa semana é o Super Bowl da temporada de balanço do S&P 500. Hoje a gente vai ter Microsoft, a gente vai ter Google, tá? E depois do resultado da Meta, a Meta caiu mais de 10%, estava caindo 13%, tá? É aquilo, a régua hoje das empresas que estão performando super bem, que tem alguma ligação com inteligência artificial, está muito alto. O mercado não gostou do guidance e não gostou do CapEx, tá? Eu não tenho muito mais que falar, mas só para chamar a atenção que quem está realmente a temporada de balanço da semana tem uma influência muito grande nos preços dos ativos globais. Voltando para o tema macro, tá? Hoje a gente vai ter a primeira prévia do PIB americano do primeiro trimestre. O consenso da Bloomberg é 2,5. Esse dado acho que é super importante, tá? Até para. Acho que hoje os ativos financeiros estão naquela tese. Dado ruim de atividade econômica é bom para os ativos financeiros. Quem sabe o mercado volta a sonhar que o Fed pode cortar os juros. Que seja em setembro, que seja em julho, mas pode ter uma sequência maior de corte de juros. O que tem acontecido, o mercado tem tirado cortes do Fed, tá? Então, é super importante esse PIB. Na verdade, é mais um dado importante, que a gente nunca pode fugir da realidade. O mercado está totalmente data dependente, as coisas mudam numa velocidade ímpar. Poxa, a gente teve aquele PMI com a cara muito boa na terça-feira, principalmente na questão de emprego, inflação. A alegria não durou nem um dia, porque ontem teve outro leilão do Tesouro Americano que ajudou a pressionar os juros americanos, que simplesmente subiu tudo de novo, tudo que tinha caído pós-PMI. Bom, então, para tentar amarrar aqui, tá? Temporada de balanços, hoje temos o PIB americano, é importante, amanhã a gente vai ter a cereja do bolo, que é o PCE. E como é que está abrindo os mercados? O que está acontecendo? Bom, só para passar aqui para vocês, bolsas com viés de realização, tá? Eurostoxx caindo 0,82. Eu acho que o futuro da. Daqui a pouco eu pego os futuros das bolsas americanas. Londres subindo 0,64. O resultado Barclays veio muito bom. França caindo quase 1%. Alemanha caindo 0,71%. Nikkei caindo. Bolsa do Japão caindo 2,16. Lembrando que ontem subiu mais de 2%. E amanhã a gente vai ter decisão do Banco Central japonês, que por enquanto continua de braços cruzados, deixando o iene se desvalorizar. Simplesmente o iene já está encostando em 155,50, 156, tá? Hong Kong subiu 0,48, CSI 300 subindo 0,25 e a Austrália praticamente de lado. Em termos de commodities, senhores, eu acho que aquela tese de commodity metálica, que ela está se vingando, o destaque absoluto do mês de abril chama-se o senhor cobre, tá? Minério, 118,15, praticamente no 0 a 0, subindo 23 centavos. Olha aqui o cobre, senhores, subindo 1,84 hoje. Olha quanto que o cobre está subindo desde o dia 1º de abril. Estaria perto de 15 já, tá? Vamos ver. Cobre, não, desculpa, 13%, 12,78 é que o cobre está subindo desde o dia 1º de abril, tá? O que, que eu vejo essa tese, tá? Aquela tese que a gente está tentando levantar o auge, né? Aquela tese que a gente está olhando que será que a gente está vendo recuperação econômica mais forte na Ásia, na Europa? Poxa, o PMI de serviços na zona do euro foi muito forte, o PMI na zona do euro foi maior em 11 meses. Será que a gente está vendo recuperação dessas duas regiões maior do que que o mercado imaginava? Isso está impulsionando o cobre? Que a gente pode ver. São duas coisas, tá? Hoje a gente teve um dado desculpa, esse aqui foi o dado de ontem de confiança do empresário alemão, simplesmente embicando para cima, é a maior em bastante tempo, que tem uma bela ligação com o PIB alemão, tá? O que que saiu hoje? Saiu o dado da confiança do consumidor alemão, também pelo terceiro mês consecutivo, voltando a subir. Patamares baixos? Sim, patamares baixos. Mas olha esse gráfico aqui, Villegas. Esse gráfico aqui mostra como é que estão as exportações do mundo. Se as exportações do mundo estão aumentando, significa que as pessoas estão consumindo mais, provavelmente estão crescendo mais ou tem uma expectativa para frente de crescimento maior. Isso aqui é a linha azulzinha mais escura, são as exportações dos 10 principais exportadores do mundo. E a linha amarela, senhores, é a corrida das moedas asiáticas, tá? As exportações de Japão, Coreia e Tailândia. Por isso que eu acho, por isso que eu acho o auge. Esse trade-off que o Japão está escolhendo, tá? Deixa o câmbio andar, que eu quero ganhar exportação. Esse é meu caminho de crescimento. Ah, mas aí a população japonesa fica mais pobre. Não há a menor dúvida, senhores. Desde o máximo do ien, não, nem digo máximo, desde, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás, o ien já perdeu 40% do seu valor. O japonês está 40% mais pobre. Tudo bem, tem uma poupança surreal, mas o fato é, por enquanto, o governo japonês está deixando o câmbio andar e está se beneficiando disso, tá? Isso aqui é importante. A gente está vendo uma guerra comercial, a gente está vendo uma guerra cambial. E o yuan está travado, tá? Como é que a China vai deixar? Vai olhar isso aqui e não vai fazer nada? Tudo bem que a China chega exportando uma enormidade, talvez não precise. Então, o que eu quis falar, passar aqui para vocês, é um pouco a tese de commodities metálicas e ligar isso ao crescimento de algumas regiões do mundo e, obviamente, ao crescimento americano, que daqui a pouco a gente vai ter o PIB dele, expectativa de crescimento de 2,5%. Antes disso, senhor, dentro do PCI, desculpa, dentro do dado de PIB, a gente tem muita informação super importante, tá? A gente vai ter também o gastos pessoais, que é o motor da economia americana. A gente vai ter. Lembrando, é primeira prévia e sobre 3 meses. Tá? Então a gente vai ter como é que se fala? Um aperitivo do PCI amanhã, com PCI de 3 meses. Então, realmente, esse dado aqui é importante, mas eu quero passar o quê? As narrativas que a gente pode ver no, nos mercados. Eu não consigo esquecer disso aqui, tá, senhores? Esse PMI que veio na terça-feira. Com um dado de emprego muito positivo, com maior redução de emprego de serviços desde a Covid-19, tira a Covid-19, é a maior redução de emprego nos serviços, que é o mais elástico, né? Mais sensível, desde, do, do, 80, no, desde 2009, crise bancária, tá? E olha aqui a relação com a inflação. Aí, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, todo mundo que tem uma tese de inflação nos Estados Unidos, tá? Sempre chama atenção da diferença. Eu mostrei esses gráficos para vocês ontem, anteontem. Eu procurei e não achei. Que é a diferença do preço daquele ano equivalente rent, ou seja, quanto está contribuindo, rodando perto de 6% ao ano dentro do CPI, que é 40% do CPI, é esse indicador, com os preços dos aluguéis que você vai agora comprar, alugar, tá? Então a diferença é enquanto um está rodando a 6% ao ano, o outro está rodando a 1-2%. Ou seja, será que finalmente uma hora essa questão dos aluguéis vão convergir? Por que eu estou falando isso? Olha o que está acontecendo com os preços das casas médias nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, olha a queda dos preços. Então, o que eu quero dizer é que tudo data dependente, tá? Então, se o PIB hoje vier com uma cara boa, opa, boa que eu falo, menos crescimento e uma inflação nesse core PCI um pouco melhor, amanhã vai ter o PCI. O que eu quero, a principal mensagem que eu quero passar aqui, você consegue traçar cenário para tudo, tanto para um lado mais difícil, quanto para um lado que as coisas podem mudar. Então, não matem o mensageiro, se daqui a 1 mês, 2 meses, a discussão do mercado ser completamente diferente. Quer inverter 180 graus a discussão? Pô, vamos imaginar que, infelizmente, o core PCI voltou a subir, agora está rodando ali acima de 3, sair de 2,8 para 3, 3,2. O que você acha que vai acontecer com o mercado? O mercado vai começar a falar que o Fed vai ter que subir juros. Então, é tudo data dependente. Por favor, não matem o mensageiro. Bom, agora a gente já pode falar um pouco de Brasil, tá? O que está acontecendo com o Brasil? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá? Desde a questão de, teoricamente, uma harmonia melhor entre o executivo e o legislativo, tá? Hoje, às 10 horas da manhã, a gente vai ter o Roberto Campos falando, o Pichetti falando, ontem o Galípolo falou, já deu um sinalzinho que ele pensa um pouco diferente do Roberto Campos em relação ao momento atual. A gente vai ter também o Haddad apresentando lá a reforma tributária. Teoricamente, o IVA vai de 25,7 a 27 alto. Tudo vai depender, como vocês sabem, dos lobbies, quem vai ser beneficiado, quem vai ter uma molezinha. Se tiver muita exceção, o IVA vai lá para o teto, que é esperado. Agora vamos ver o que que Brasília vai entregar em termos disso, o que que os lobbies vão conseguir. Bom, o que eu quero passar, tá? Primeira fala sobre o Galípolo, tá? O Galípolo ontem, é difícil porque a gente fica muito sobre highlight que pisca nas agências de notícias, na Bloomberg, tal, tal. Eu vendo os highlights, tive um viés que havia um consenso dentro do BC, que o Galípolo estava mais alinhado com o Roberto Campos. Vendo comentários e comentários de pessoas que assistiram a fala, tá? Ali na fala, quando o Galípolo falou, vamos ter que ter calma, ele comparou que o mercado estressou no último trimestre do ano passado e o BC brasileiro não mudou o ritmo de corte, tem que ter calma, parcimônia. O que o mercado interpretou ontem, teoricamente, algumas pessoas, é que o Galípolo hoje está com uma carinha mais de manter o corte de 50 pontos. Será que vai ter dissidência no próximo cupom? Independente se cortar 50, cortar 25, vai ter dissidência? Todo mundo sabe que o Galípolo, ele veio da Fazenda, tá? E ele é visto como talvez o futuro presidente do Banco Central, que talvez estaria disposto a correr mais riscos, tá? Cuidado com o correr mais riscos com populismo. Acho que tem uma diferença, tá? Não quero falar que o Galípolo vai ser o novo Tombini, caso ele se confirme, mas que ele tem, a princípio, uma sensação que tomaria mais risco, essa é a percepção que o mercado tem. Bom, vamos ser objetivo. Isso aqui é aquele famoso bet, esporte bet do cupom, tá? Que qualquer pessoa física pode apostar. Hoje, logo depois da fala do Galípolo, não mudou muito, tá? O mercado com 23 pontos de chance de corte de 50. O que que é isso? Você gasta 23 centavos e se o BC cortar 50, você vai levar 100, tá? Você leva 100, tá? Então, essa é a maneira que o mercado compra e vende. Aqui, reduzir para 50, para 25, você vai ter que pagar 62 para ganhar 100, tá? Então, não, a fala do Galípolo não mudou muito o sport bet do mercado de opções. O que que tem mais de relevância no em termos de Brasil? Essa tese que eu tenho, que semana passada bateu em como os preços dos ativos brasileiros, os preços dos ativos aqui no Brasil, incomodou a classe Brasília, tá? O que que a gente viu? Primeiro, na minha opinião, uma jogada do Congresso de botar todo o holofote com aquela PEC do quinquênio no custo do judiciário. A gente teve, talvez, não acabe não sendo votado aquele primeiro furo no novo marco fiscal, que é aqueles 15 bi do DPVAT. Aquilo ali foi o primeiro furo. Eu acho que aquilo ali foi mais grave ou tão grave quanto a gente ter reduzido o superávit de meio para zero. Porque eu reduzi o superávit de meio para zero. É ruim, lógico que é ruim. O ideal seria manter, por mais que seja impossível, como é o que vai acontecer esse ano. Mas abrir aquele furo que foi feito na sexta-feira antes, eu achei pior, porque deixa claro que se outra quiser outro furo, precisar de mais dinheiro, então, se realmente não votarem, não ir para frente esses 15 bi, eu acho que é um sinal que Brasília se incomodou com a reação, em função da teoricamente, maior fragilidade do nosso marco fiscal. O que que é outra coisa que eu acho que é importante, tá? Que parece uma harmonia maior. O governo conseguiu adiamento de análise de vetos, tá? E dentro desses vetos tem um impacto de 5,6 bi no orçamento de 24, tá? Então, de novo, mostrou uma melhora na interlocução, conseguiu adiar esses vetos. Ontem o Lira prometeu, não é a palavra correta. Acho que prometeu, ou se comprometeu a ter uma agenda bastante positiva de votar toda a questão da reforma tributária, que agora que chegou a hora da verdade, até o fim do recesso, até o próximo recesso. Opa, outro sinal de melhor comunicação. Eu não sei se a palavra é comunicação, harmonia, eu não sei, mas se distensionar, eu acho que ajuda os preços ativos brasileiros. Então, tentando fechar aqui um raciocínio. Mundo, temporada de balanços. É o que está fazendo o maior preço nos mercados. Hoje, a gente vai ter influência de Alphabet no final do dia e Microsoft, numa sensação que a régua das empresas que performaram um absurdo por causa da inteligência artificial está muito alta. Vide o que aconteceu com Meta ontem. Hoje, a gente também vai ter que olhar para o macro. Com o PIB americano, qual é a temperatura da economia americana? Como é que vai vir a primeira prévia desse PCI do primeiro trimestre? Tá, então a gente volta. Brasil, sofremos pra caramba com os preços ativos. Pô, o dólar foi para 5,30, já tava de novo 5,15. É, chegou a tradear 5,12. Brasil, é uma descompressão dos prêmios que foram colocados na semana retrasada e, na minha opinião, uma melhora na interlocução entre executivo e legislativo, que para mim, se for confirmada essa tese, ajuda para os ativos locais. Ou seja, qual é a mensagem disso? O governo sentiu. O governo sentiu a maneira que o mercado reagiu a essa piora na sensação do fiscal, nessa piora na sensação de quão comprometido o governo está com o fiscal. Desde então, teoricamente, a gente. Pô, imagine se esse DPVAT não passa. Tá? Imagine. Imagine se não tiver pauta bomba nenhuma. São ventos melhores. Não estou falando que o Brasil vai voar, não. Tô longe disso. Eu só estou querendo dizer que os preços que os ativos brasileiros foram colocados foram bastante estressados. Desde que os preços ficaram estressados, houve, na minha opinião, houve mudar na direção para tentar desestressar. Entenderam o recado em relação, ou entenderam parcialmente o recado em relação ao problema do descomprometimento com o fiscal brasileiro. Obviamente, além disso tudo, a gente no Brasil hoje vai ter como é que o mercado vai reagir ao resultado da Vale, e não sei se vocês viram, tá? Olha isso aqui. BHP faz abordagem para comprar Anglo, tá? Simplesmente seria 39 bi, que seria um prêmio sobre a ação da Anglo de 14%, ó. O valor total por ação da proposta não ficou, é cerca de 25 pounds, disse a BHP, um prêmio de 14% em relação ao fechamento. Eu não sei qual é o impacto disso na Vale, mas eu achei, obviamente, uma decisão super importante. Eu acabei desvirtuando o petróleo, subindo 0,20, 88 dólares. Juros americanos de 10 anos, foi ruim ontem a questão do leilão, tá? O mercado não aguentou 70 bi. Olha aqui, tudo que o PMI fez o mundo sorrir, pô, em um dia já voltou tudo. E tá aqui. Pô, o que que aconteceu ontem? O Tesouro Americano vendeu 70 bi de título de 5 anos, que não teve uma boa demanda como teve a de 2 anos. Poxa, e o nível dos juros, senhores, tá aguentando bastante desaforo nos Estados Unidos. O mercado está entre uma e duas quedas de juros esse ano. Ainda bem que o dólar globalmente não está acompanhando esse trecho. Isso aqui é muito bom, tá? Dólar globalmente caindo 0,21. Só para passar para vocês, a Turquia manteve a taxa de juros em 50%, mesmo com a inflação rodando a 70%. Vilegas, da minha parte é isso, queria te devolver.
Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, eu já queria pedir para vocês deixarem o seu gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não está inscrito aqui conosco. Hoje não temos enchete, pessoal, então vamos aqui para a temporada de balanços no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, cinco atualizações, tá? Duas que contemplam os resultados de ontem das empresas de nossa cobertura, no caso, Assaí e Vale, e também tem mais três prévias, né? Expectativas de resultados para a temporada de balanços aqui no Brasil. Bom, pessoal, a primeira delas, então, que eu queria compartilhar aqui com vocês é a de Assaí. Assaí que atua, né, nesse mercado, né, de supermercados, na parte de atacarejo, né, que as pessoas chamam, né, que mistura ali atacado com varejo, que é um modelo de negócios que, financeiramente falando, tem dado muito certo para as empresas. E pelo menos, né, não sei aí na sua região, mas pelo menos aqui em São Paulo, capital, você não vê mais assim, né? É difícil você ver Carrefour, ou até mesmo Pão de Açúcar, tá? Extra não existe mais. A maioria, né, dessas lojas foram convertidas ou para Assaí ou para atacadão, tá? Que novamente é o modelo de negócios que tem se dado melhor aí diante desse cenário, tá bom? Então, falando aqui sobre os resultados de açaí, pessoal, a gente teve de maneira bastante resumida, tá? Historicamente, esse primeiro tri ele costuma ser mais fraco, então você tem a sazonalidade aí que joga contra. Mesmo assim, pessoal, a Açaí conseguiu surpreender em termos operacionais. Por conta disso, a gente mantém a nossa recomendação aí de compra para Açaí com preço-alvo em 17,50, mais ou menos 20, 27% aí de potencial de valorização. Tá? Olhando para o resultado, pessoal, o grande destaque foi o Same Store Sales. O que é o Same Store Sales, pessoal? São as vendas de mesmas lojas, ou seja, aquelas lojas mais maduras, né, que passaram já pelo período de investimento, de gastos, de custos, o quanto que elas cresceram. E esse crescimento, pessoal, foi superior, em termos de vendas, foi superior à inflação, o que acaba sendo aí um ponto importante. E também a margem bruta e a margem EBITDA superaram as nossas expectativas. Então, se você tem as margens que operam acima do que o mercado espera, significa dizer que, em termos operacionais, uma empresa acabou sendo aí mais eficiente. Tá certo? Mas nem tudo aí são flores, tá? Eu acho que tem ainda pontos, questões negativas, que fica ainda por conta da dinâmica para a visão financeira, tá? Afinal, Açaí ainda é uma empresa bastante alavancada. E por conta disso, isso acaba prejudicando aí algumas linhas do resultado, tá? Como, por exemplo, o lucro líquido, que ficou cerca de 12,8% abaixo aí das nossas projeções, representando aí uma queda de 16,7% no ano contra ano, lucro líquido consolidado aqui de 60 milhões de reais. Também tem uma outra questão, pessoal, que envolve a metodologia na qual o Açaí está divulgando aí os seus números, que está passando por um processo de alteração. É uma metodologia em que a utilização de benefícios tributários acaba gerando aí menores impactos, enfim. Mas de qualquer maneira, pessoal, nossa avaliação é que o resultado ele foi positivo. É uma empresa ainda alavancada que, por conta disso, tem o seu resultado prejudicado. Só que quando você olha para frente, né, inclusive para as projeções que a própria empresa coloca, a gente tem um cenário aí, bastante animador, tá? Então, quando você olha ali para o ciclo microeconômico da empresa, você tem do quarto trimestre para o primeiro tri, não muito significativo, mas uma ligeira melhora. Acredito que isso possa chamar aí a atenção do mercado. Beleza? Então, Açaí é operacional bastante sólido, mas a alavancagem ainda pesa bastante aí para a companhia. Vamos ver se os investidores seguem ou não animados com a tese. A gente reitera aí nossa recomendação de compra. Mesma coisa para a Vale, tá, pessoal? A Vale que divulgou seus resultados ontem. Os números vieram, em sua maioria, dentro das nossas expectativas. Obviamente, quando você tem, né, prévias operacionais, você já tem mais ou menos ali como vai ser a carinha do resultado, tá? Mesmo assim, pessoal, quando a gente olha aí para a cotação da Vale em Nova York, lá para a pré-abertura, a gente tem uma expectativa de uma abertura no negativo, tá? Ó, deixa eu ver quanto que isso aqui é de diferença. Ó, queda, ó, de quase 2% para a Vale, tá? Não sei se tem essa questão envolvendo a BHP, a Anglo, mas expectativa aqui de uma abertura em baixa lá no pregão de Nova York. Então, sobre a Vale, pessoal, receita líquida registrada foi de 8,4 bi, isso mostra aí uma queda sequencial. Na comparação ano contra ano, se a gente excluir o fator sazonalidade, a gente vê aí uma estabilidade aí das receitas, tá? O EBITDA foi de 3,4 bi, um pouco acima do esperado pelo nosso time. E o lucro líquido aparentemente não foi afetado aí pelo ritmo de provisões devido aí ao acidente em Mariana, tá? Talvez isso aqui, pessoal, que tenha pesado mais, tá? Esse aumento na provisão que foi feita em relação aos acidentes que aconteceram aí em Mariana e Brumadinho. E também, pessoal, sobre um novo projeto aí que está em andamento para Vale, ela aumentou bastante aí os custos, né? Ou seja, a necessidade de investimento destes projetos, tá bom? Para resumir aqui, falando sobre a nossa recomendação, é importante dizer que a Vale se encontra hoje num nível de negociação em termos de preço, olhando para a métrica EV/EBITDA, que representa um desconto em relação à nossa à sua média histórica. E mesmo utilizando aí todas as premissas mais negativas, apesar das incertezas ligadas à China, a questão do acordo de Mariana, Brumadinho, ferrovias, a gente reitera aí nossa recomendação de compra, tá? O nosso preço-alvo em reais é R$ 72,30, em dólares R$ 14,50 para a BDR, que dá mais ou menos um potencial de valorização de 13,75%. Tá bom? Então, a princípio, expectativa de uma reação negativa hoje no mercado, mas a gente acredita que os números foram bons, sim, mostra uma melhora, né, na dinâmica operacional da Vale. Agora falar, pessoal, das prévias, tá? Prévias operacionais, começando aqui com M. Dias Branco. Veja que a Genial, pessoal, para a maioria aqui, receita, EBITDA, margem, lucro, está com uma expectativa um pouco mais conservadora do que o mercado. Mesmo assim, a gente tem aí uma recomendação de compra, tá? Já que a gente espera aí uma pequena queda na receita, devido aos preços mais fracos que foram praticados aí pela M. Dias Branco, envolvendo, né, a linha de massas e farinhas. O que acontece, pessoal? O grande desafio da M. Dias Branco, né, é você lidar com a forte oscilação dos preços e do câmbio, né? Afinal, ela precisa importar trigo da Argentina, e essa importação acontece em dólares, então quando você tem uma valorização do dólar frente ao real, os resultados eles acabam sendo praticados. Dentro de um produto, né, que para quem, né, estuda economia, gosta de economia, sabe que ele tem um grau de substituição muito alto, né? Ele é muito volátil, ele é muito sensível, né? As pessoas olham assim: "Nossa, mas essa marca aqui subiu muito preço, né? Ah, vou pegar a mais barata." A diferença, ela é muito pouca, tá? Levando em consideração que, obviamente, são produtos ali para o dia a dia. Não estou falando de linhas premiums, pessoas que especializadas no segmento, mas quando você trabalha ali com a parte de massas, biscoitos, é um bem altamente substituível. Então, isso é o grande desafio, né? Vejam, a M. Dias Branco, que teoricamente é uma empresa que a gente deveria considerar super conservadora, ela vende alimentos, né? É um item de necessidade básica. Mas dada a característica do produto que ela vende e como é a formação de preços, isso acaba sendo aí um grande desafio, tá? Enfim, então a gente projeta aí para o ano uma expansão aí da sua margem, tá? É possibilitada aí pela queda de algumas matérias-primas, né? De alguns insumos. A gente deve observar uma pequena recuperação do market share, que eu comento com vocês, o quanto que a M. Dias Branco consegue, né, ganhar fatia de mercado num mercado que é altamente concorrido, muito produto substituto, tá, de marcas, entre outros. E a gente espera aí que para o ano de 2024 seja um ano aí que ela consiga gerar aí bastante caixa, tá bom? Então, por conta disso, apesar do cenário ainda desafiador, reiteramos aí nossa recomendação de compra para M. Dias Branco. A gente que espera um resultado um pouquinho, não digo um pouquinho pior, mas estamos otimistas, mas menos otimistas aí do que o mercado. Agora falar de B3, pessoal. No caso, a grande tese de B3, ela acaba recaindo sobre a expectativa de queda da taxa de juros aqui no Brasil e que isso, por sua vez, iria atrair o investidor para fazer alocações, investimentos, atrair novos IPOs. Só que quando a gente vê esse cenário desafiador envolvendo para onde vai o Fed, ele vai cortar juros ou não, a questão fiscal também brasileira que não ajuda em nada. Então, nesse sentido, pessoal, você tem um mercado olhando para a B3 que falta perspectiva, está um marasmo, né? A gente comenta aqui, o Motinha comenta muito: bolsa está largada, ninguém está comprando, ninguém está vendendo,
Não, o
né?
estrangeiro está vendendo.
Não, mas pode
Tô
se dizer
brincando.
assim,
Tá
não tem
largado,
limite.
26 mil, 125 mil,
Tá
125 mil.
ali, naquela faixa de preços, tá? Obviamente, a gente sabe, né? Investidor estrangeiro está vendendo, o local está comprando, mas você não vê muita volatilidade, tá? No mercado, apesar dessa movimentação recente aí do dólar contra o real, chamava muita atenção, menor nível de volatilidade nos últimos 4 anos. Então, isso é ruim para a B3, porque significa dizer menos número de negócios, menos número de menos receita aí para a companhia. Mas o grande diferencial que a gente retrata aqui, pessoal, na prévia, nas nossas prévias, é que, apesar de tudo isso, o preço ainda está muito barato. Então, por conta dessa questão, a gente tem uma recomendação aí de compra para a B3. Mas, obviamente, pessoal, enquanto a gente não tiver uma sinalização clara de queda de juros, de que a Selic vai terminar abaixo aí de um dígito, né, vai conseguir perder essa região, ultrapassar essa região, B3 também, assim como a bolsa, vai continuar largada. Os volumes, né, parecem bastante desanimadores e com sentido, tá? Sobre a ótica do investidor estrangeiro, eu tenho coisa melhor lá fora, e sobre a ótica do local, eu invisto em renda fixa, né? Afinal, a gente teve aí novamente as taxas longas, né? O tesouro mais longo, a inflação, pagando inflação mais 6%, que historicamente, pessoal, é uma taxa que é imbatível, tá? Não existe ativo aqui no Brasil, né, que no longo prazo consiga ganhar aí do famoso IPCA mais 6, tá? Um lucro real de 6%, ou assim. E por fim, pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, e depois eu volto para minha segunda parte, tá? Para a gente falar das notícias, a gente trouxe aqui as nossas prévias da nossa prévia da Multiplan, empresa de administração de shoppings, tá? O resultado que vai ser divulgado hoje, após o fechamento do mercado, e esperamos números positivos, tá? Que acaba correspondendo a um crescimento do lucro de 14% no ano contra ano, apesar da desaceleração aí do crescimento das receitas de aluguel, tá? A gente acredita que a Multiplan então deve continuar seguindo a tendência de entregar crescimento real, ou seja, acima do IGPDI, e no caso aí, isso acaba sendo um grande diferencial para a companhia. As administradoras de shoppings, pessoal, elas funcionam ali como fundos imobiliários, né? Dado as devidas proporções, em que o grande diferencial é se ela consegue manter um grande nível de locação, se ela consegue ter, né, no reajuste das suas receitas, né, nos seus aluguéis, ela consegue embutir aí maiores custos. Então, isso acaba sendo super importante, é o que o mercado avalia, tá? Para a Multiplan, nós temos recomendação de compra, um potencial aí bastante interessante, de mais de 50%, mas aquilo, pessoal, pode ser que o mercado fique um pouco largado em relação à Multiplan, porque ela acaba sendo um call de juros, tá? Se os juros caem, o preço do papel fica mais atrativo. Com essa reviravolta que aconteceu aí nesse primeiro trimestre, e no mês de abril, né, de mudança de trajetória nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é uma ação aí que acaba ficando um pouquinho de escanteio, mas, na minha opinião, é uma opção, pessoal, para quem ainda acredita ou está querendo aí vislumbrar um ciclo ainda de queda de juros aqui no Brasil, independente de quando ele aconteça. Multiplan, eu vejo que ela acaba sendo, bem como Iguatemi, uma empresa que você consegue surfar esse call, né, essa recomendação de fechamento da curva de juros, ao mesmo tempo são empresas aí bastante conservadoras. Motinho, eu volto para você.
Bom, vou tentar ser rápido, porque vai sair o dado de 9,5 do PIB americano. Então, acho que são dois focos, tá? Primeiro, a gente vai ter o Haddad falando hoje no Congresso sobre reforma tributária. Super importante. 10 horas da manhã, a gente vai ter o Roberto Campos Neto e o Paulo Piketty falando, tá? Como eu comentei com vocês, ontem a interpretação de algumas pessoas que eu admiro bastante no mercado mostraram que o Galípolo deu uma sinalização de uma dissidência. Enquanto o Roberto Campos está muito conservador, o Galípolo fala, pô, vale a pena tomar risco, vamos manter, a princípio, entendimento, vamos manter o corte de 50 pontos. O que que aconteceu com isso? Se o mercado está começando a imaginar, poxa, o provável futuro presidente do BC é um cara que está disposto a tomar mais risco. Se toma mais risco, os juros mais curtos tendem a cair e os juros mais longos tendem a subir. Então, o que que está acontecendo? Hoje, 10 horas da manhã, a gente vai ter uma reprecificação das falas do Paulo Piketty e do Roberto Campos, para ver se realmente vai haver dissidência, se vai cortar 50 com dissidência, se vai cortar 25 com dissidência, tá? Para mim, isso para mim é super importante. E também vamos ver a fala do Haddad, tá? De novo, quanto vai ser o IVA? Vai depender de quem tem lobby lá e conseguir moleza, tá? Quem conseguir isenção, melhorar a situação, o resto vai ter que pagar mais. Então, esse é o resumo. Rapidamente, sobre um comentário, acho que foi do Rivan, quem está mentindo, dólar ou a bolsa, o que que a gente pode olhar? Bolsa, primeiro, o Ibovespa, ela tem relação com isso aqui, ó. Nasdaq caindo 1% o futuro. Tem relação. SP500 caindo 0,66, reflexo da meta de ontem. Hoje a gente vai ter Microsoft, Google. Europa, vamos para a vista? Europa caindo 0,70, ligação com o Ibovespa. Só por esses dois senhores, o Ibovespa já tinha que estar tá caindo, tá? Aí você vai para a curva de juros no Brasil. com essa percepção que o Galípolo está. Que essa percepção pode estar errada, tá, senhores? Estou falando só como são as narrativas do mercado. Juros no Brasil longo subindo, tá? O janeiro 29 subindo 0,28, já indo para 11,41. Atrapalha a nossa bolsa, mais juros. Aí você vai para aquele DI que eu gosto, aquele pré-fixado que eu gosto, do janeiro 27, já encostando de novo em 11. Lembrando que anteontem o Banco of America recomendou para os seus clientes comprar pré-fixado a 10,87. Já voltou tudo para 11, praticamente. Atrapalha o nosso Ibov. E o real? O real está caindo 0,26. Está lá 5,13. O real se beneficia dessa discussão de juros, mas também o principal drive do real é esse senhor aqui. Tá? Então eu acho que ninguém está mentindo. O índice futuro está caindo porque os juros no futuro no Brasil estão mais altos e principalmente que as bolsas globais estão caindo de 0,70 a 1%. O real está performando bem, por quê? Porque o dólar globalmente está se enfraquecendo. Vilega, vou te passar que 9,5 vem os números.
Maravilha. Bom, pessoal, antes de passar então aqui a minha segunda parte para vocês, a gente teve a enchete, ela subiu um pouco mais atrasada aí, demorou, mas chegou. A pergunta de hoje é a seguinte: você acha que a Meta está atrasada em relação aos seus concorrentes quando o tema é inteligência artificial? Primeira opção, sim, está atrasada, mas dá para alcançar. Segunda opção, sim, e perde muito tempo ainda falando de metaverso. E não, ela não está atrasada, ela apenas segue aí caminhos diferentes. Conta pra gente aí a sua opinião em relação à estratégia da Meta, como que ela se posiciona hoje em relação aí à inteligência artificial. Eu vou passar aqui algumas notícias para vocês, pessoal. Aí a gente devolve para o Motinha para ele fazer o zoom maroto ali às 9h30 da manhã e comentar aí sobre o PIB dos Estados Unidos. E depois, quando ele voltar para mim, a gente encerra aí a nossa enchete. Então corre lá para votar. Bom, pessoal, então a gente teve aqui destaque do Genial Bom Dia, falando um pouquinho do resultado de Meta, tá? A dona do Facebook, elas que despencaram ontem, né, no pós-mercado, mais de 18%, tá? A empresa que emitiu um guidance, ou seja, uma projeção de resultados bem aquém aí do esperado, que acabou ofuscando aí os resultados do primeiro trimestre, que superaram as expectativas. Então vejam, pessoal, tudo que envolve uma reação de balanço de uma empresa se diz muito sobre qual é o sentimento hoje, né, que é refletido nos preços, como o resultado sai e como a empresa projeta para frente, né? Vejam, o resultado teria sido bom, né? Só que olhando para frente foi ruim, queda de 18%. Já, por exemplo, e as ações, né, estavam ali próximas das suas máximas históricas. Já a Tesla foi totalmente ao contrário, né? Você teve uma ação que já vem caindo bastante, divulgou um resultado ruim, mas olhando para frente, ela promoveu aí que vai colocar produtos, né, carros, a preços aí mais acessíveis, vai trazer novidades. Então, é muito sobre isso, tá? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo. Tá aqui a Meta. Vejam, ó. A ação estava subindo forte, né? Tendência de alta forte, ó. Pré-mercado de Nova York, expectativa aí de uma queda muito forte, tá? Foi o que aconteceu. Vieram até bons números acima da expectativa, só que olhando para frente mostrou um cenário mais desafiador. E aqui, pessoal, a gente teve a Tesla, né? Que ao contrário, né, da Meta, estava numa tendência aqui de baixa, no curto e médio prazo, olhando para frente, o resultado veio ruim, mas olhando para frente, sinalizou aí melhores oportunidades. O mercado não precifica hoje, olha para frente. Isso acabou tendo uma reação aí negativa. Eu até achei engraçado, né, que o pessoal publicou um meme assim na internet de um investidor, sei lá, uma pessoa, né, pegando ali um livro de investimentos, né, que teoricamente fala sobre todas as regras de como investir, como comprar uma empresa, e depois disso, né, meio que jogando o livro no lixo, né? Ou seja, isso não vale de nada, porque o que vale mesmo é quando você olha para frente, independente aí da situação atual, do histórico da companhia. Então, achei bastante engraçado aí essa questão, que realmente é bastante curioso, tá? Uma empresa que divulga números ruins, mas promete coisas boas para frente. Como o preço estava caindo, sobe, né? Cai no boato, sobe no fato. E a Meta ao contrário, né? As ações subindo, divulgou um bom resultado, mas olhando para frente não é bem assim. Espere um pouquinho aí, então isso acaba sendo refletido aí de maneira mais negativa. Tá certo? Além disso, pessoal, agora sobre o Brasil aqui, a gente teve a Magazine Luiza, ela que anunciou a aprovação do grupamento aí de suas ações, uma proporção de 10 para 1, tá? O objetivo da companhia é reduzir a sua volatilidade do papel e ficar enquadrada aqui na regra da Bolsa, que não permite, né, que as ações valham em menos do que um real para participar aí dos seus índices, né? Não que era o caso aí da Magazine Luiza, mas para ficar um pouco longe disso acontecer. Então, a partir de então, pessoal, as ações elas serão grupadas a partir do dia 27 de maio, valendo aí R$14,30, se o preço se manter em relação ao fechamento de ontem, né? R$1,43. Tome cuidado, pessoal, porque se você não tiver as frações ali de 10, pode ficar aí com números erráticos em relação ao seu portfólio, tá? Então, inclusive a Magazine Luiza falou, ó, investidor, você que corra atrás aí, eu entendi isso, tá? Você que corra atrás para deixar aí no padrão de 10, senão aí vai para leilão, enfim, é um outro processo que envolve aí esses ajustes. E por fim, pessoal, a Melius, ela que anunciou aí a compra de 19,4% da Zupay por R$2,9 milhões, tá? Ela é uma empresa que simplifica a fidelização de comprar para varejistas, melhorando aí a satisfação do consumidor aí, através do giftback, automação de marketing e segmento aí de clientes. Com as informações que foram disponibilizadas até agora, consideramos a aquisição positiva, dado aí as claras sinergias entre as duas companhias. E também hoje, pessoal, se não me engano, é 13h, vai ser aquela famosa assembleia para bater o martelo em relação ao dividendo extraordinário aí da Petrobras. A princípio, o que vazou, o que deve vir é que eles vão distribuir 50% deste valor. Então fiquem atentos aí a partir da 13h ou na conclusão aí desse evento. O papel aí pode ter alguma volatilidade se vier algo diferente do que é precificado hoje pelo mercado. Motinha, volto para você.
Bom, obrigado. Pedi para o Boni compartilhar minha tela. Vilegas, está bom ou vale a pena aumentar um pouco?
Tá. Aí tá bom, tá, beleza. Bom.
Então, só para ver se eu estou legal. Opa. O PIB, 2,5, tá? Vindo do último trimestre ano passado, rodou a 3,4. Gasto pessoal, super importante, foi o que surpreendeu o PIB, tá? Foi o que puxou o PIB americano ano passado, foi o gasto pessoal. Esperado 3%, vindo de 3,3%. Olha, Vilegas, qual foi o divisor de águas? Olha qual foi a inflação do último trimestre do ano passado, tá? Rodava 2% o core, rodava 1,6%. E olha o que o mercado está falando agora, 3%. Esse é, tipo assim, essa é a nova realidade. Quem estava certo? Será que a gente vai ter surpresas agradáveis da inflação daqui a 2, 3 meses e essa turma volta para o jogo? Ninguém sabe, senhores. Ou isso aqui só piora, tá? Então, eu particularmente, eu estou torcendo para o número do PIB americano vir um pouco mais fraco, principalmente nos gastos pessoais, e esse copo se não pular tanto de 2 para 3,4. Eu torço, senhor, por mais calma, tá? Eu torço para um dólar mais, para o realzinho mais tranquilo, para quem sabe a gente voltar a sonhar com corte de 50 pontos, tá? Bom, então, PIB analisado aqui, esperar 2,5, lembrando, o Fed Atlanta fala em 2,9, tá? 2,5, gasto pessoal, 3, opa, já saiu aqui auxílio-desemprego, 207, era esperado 215, tá?
O mercado de trabalho é aquecido.
E diminuiu o número de pessoas penduradas no seguro-desemprego. Opa, 1,6, 1,6, 2,5 o gasto pessoal.
Mas a inflação...
3,1.
Era o que eu ia comentar com você, Motinha. Isso aí é... Ou é, tipo, é muito cedo para falar de estagflação?
Ah, Vilegas.
Muito cedo, né?
Reflação, estagflação. Pô, falar em estagflação, vamos ser sinceros. Estagflação crescendo 2,5%. Crescendo.
Não, modo de dizer.
Não, tipo, entendi, assim, entendi, entendi.
Crescendo menos, tá. Só que em
por exemplo, aí eu discuto, aí eu pergunto para você. Você acha que o mercado vai olhar para a atividade econômica, para o gasto pessoal, ou vai olhar para esse core PCI que veio 3,7%? O que você acha? Eu não sei. O que você acha que está acontecendo com juros americanos e com DXY? Eu chutaria... Eu estou perdido, tá?
Tá?
Eu chutaria que o PIB ganhou... Tipo assim, o juro americano caiu. Tá? Não sei se é viés de torcida, de torcedor.
É que estava aqui na minha tela. O Boni, você consegue compartilhar minha tela?
Eu não
tela?
Tenho noção.
Olha o que aconteceu com o DXY, Motinha. Olha o tamanho... Opa! Falei.
Pra mim, o intestino tinha caído, tá?
Então, tava caindo. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse spike aqui para baixo.
Pra mim, tinha caído que o
Isso aqui
PIB.
voltou a subir.
É, de repente, aí teve a leitura, aí viu lá o core.
Ó, olha a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Ó, tava caindo. Talvez leram PIB, aí depois.
Viram o. E sempre lembrando, senhores, é cheio de robô, tá? O nível de sofisticação de robôs no mundo traz uma volatilidade fora do normal para os números importantes. Então, o pessoal do trading, vale a pena manter seu setup? Não vale a pena pausar 2 minutos antes e religar seu setup 2 minutos depois? Deixa eu ver aqui.
Então, acho que foi exatamente isso, Motinha. Ele fez a leitura ali do PIB abaixo, jogou taxa de
É, vamos ver os
juros.
2 anos, vamos ver
É,
os 2 anos.
2 anos eu estou aqui na tela. Ele foi para
É.
baixo,
É, olha lá, olha que
só que aí
loucura.
depois avaliaram essa inflação do PIB, aí
Olha
jogou
que
para
loucura.
cima.
Olha que loucura. Eu falei, eu tô perdido, tá, senhores? É, olha, bateu 461. E agora tá 468, 10 anos. Ah, eu tinha que botar 2 anos.
Então bateu 4,89, agora está 4,96,
Que é
cara.
quase 5. É, então, senhores, infelizmente deve dar dólar forte, deve atrapalhar os ativos de risco e todo mundo agora vai olhar. Para o mercado vai tradar Google e Microsoft. Então, essa é uma coisa também que eu quero passar para vocês. A régua dessas empresas está muito alta. O resultado da meta não foi ruim. Tá? O guidance é CapEx. Pô, a régua dessas empresas está muito alta. É Brasil, 10 horas da manhã. Será que a gente vai ter mais informação se tem dissidência ou não? Que o Roberto Campos vai falar, que o Pichetti vai falar, e 10 horas da manhã, que no Brasil nunca é 10, né? Deve começar a falar 11 horas da manhã, o Haddad lá sobre a reforma tributária. Então é isso da minha parte, queria agradecer enormemente. A Sandy falou para eu comprar um anel lá na Turquia. Eu vou pedir para minha mulher achar um anel normalzinho, né? Um anel normal, e para comprar para sortear entre as nossas 7 magníficas.
Ah,
E
legal.
vocês sabem quem são? Tem Sandy, tem Alexandra, tem Simone, tem outras meninas, Fernanda, tem outras meninas que eu posso estar esquecendo o nome, mas a gente vai sortear. Eu, se minha mulher achar um anel que ela gostar, eu vou comprar e sortear para vocês as nossas 7 magníficas. Da minha parte é isso, espero vocês para o último resumo da manhã, até as minhas férias. Vou tentar olhar com muito carinho o PIB, pegar mais informação para tentar entregar um resumo da manhã hoje de boa qualidade. Vilegas.
Muito bom, Motinha. Só o Boni já encerrou aqui a nossa enchete, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Foram 325 votos e a opção mais votada aqui, com 38%, foi sim. A Meta está atrasada em relação à sua concorrência, ela perde tempo aí com o metaverso. Segunda opção, não, não está atrasada e segue apenas um caminho diferente, com 30%, e empatado ali também com 30%. Sim, está atrasada, mas dá para alcançar. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Só para reforçar aqui o recado, fala, Motinha, que você queria
Não,
falar.
é porque a Fernanda Caixa também vai fazer parte do sorteio. E a Lívia falou que é melhor uma pulseirinha. Eu vou deixar na mão da minha esposa, tá?
É, algum item que represente ali
Para
a
tentar
Turquia.
agradecer o carinho das 7 magníficas que estão aqui com todo dia com a gente, sempre contribuindo no nosso chat. E também chamar a atenção aqui, parabenizar a Turma Mota, no auxílio-desemprego bem forte também, tá? O Legas comentou. Então, junta emprego mais forte, essa inflação que foi
Inflação.
uma paulada, tá? Foi uma paulada, e mais do que se sobrepôs a um PIB mais fraco e um consumo mais fraco, tá? Eu confesso para vocês, na hora que eu olhei o número, o meu viés pessoal, meu viés de torcedor se sobressaiu, mas eu mesmo falava, tô perdido, é meio, não sei. Mas espero vocês 1 hora da tarde. Tomara que eu consiga estar concentrado e parar de pensar em férias para poder entregar um resumo da manhã de qualidade.
Pessoal, só para a gente combinar aqui como que vai ser a dinâmica dos próximos dias, a partir de amanhã aí vai revezar, né? Eu vou estar aqui com vocês, a Juliana, não sei se o Luan também faria aqui o nosso morning call, mas a gente vai revezar aqui nós três para fazer o morning call com vocês. E o Motinha, ele volta na segunda-feira do dia 6 de maio, tá bom? Então, semana que vem a gente tem o feriado, tá? Então não tem pregão na quarta-feira, então nós teremos aí 5 morning calls. Dia 26, dia 29, 30, 2 e 3, que nós teremos aqui a ausência do Motinha. Ele retorna aí no próximo dia 6 de maio. E o que tem confirmado, só para agendar aqui com vocês, pessoal, para a gente alinhar, é que no dia 2 e 3 de maio, eu farei o um morning call aqui, estarei solo aqui na mesa com vocês para a gente compartilhar aqui a minha visão, nossas ideias, enfim. E no dia 30, que é aquele último dia útil, eu não participo, então a gente vai ver aí quem que vai fazer o morning call com vocês. Maravilha? Vai andar de balão, Motinha?
Ah, com certeza. Pô,
tem que ir, né? Ali na Capadócia.
Senhores, é bodas de prata.
Oh, aí
É, boda, é
sim,
coisa
hein?
grande. Eu não lembro a última vez que eu viajei a dois. É, desde que meu filho nasceu, acho que faz 10 anos. Meu filho tem 17. Faz uns 10 anos que eu não viajava a dois. Vai ser uma coisa muito legal. Uma boda de prata. E já falar, pô, André, assim você me quebra. Falou, compra sete anéis, não faz sorteio, não. Aí enfraquece a firma, tá? Mas, pessoal, muito obrigado pelo carinho. É, eu confio que a qualidade do Morning Call, tocado pelo Villegas, vai ser muito top. Ele sempre se supera. O nível de concentração e dedicação do Villegas é fora da curva. É o cara que mais me inspira aqui dentro da Genial. Chama-se Sr. Felipe Villegas. Tenham todos um excelente dia.
É isso aí, Matinha. Muito obrigado pelas palavras. Agradecer a você, ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quinta-feira. Até mais. Valeu.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana, vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade e para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista e se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.